Brito, no momento Zé de França. Olha, pessoal, deixa eu dizer a vocês, a gente, o pessoal às vezes cobra, mas é como eu falei a vocês, a gente atende todo mundo, eu passo o áudio de todo mundo, mas quando se trata dos pedidos, quando não tem as cadeiras cativas, mas os colaboradores, eles é quem paga o programa, a gente tem que priorizar, né? Olha, como eu disse a vocês, a gente também faz um voz e violão, e a gente gosta de trazer música boa, e eu não abro mão desse repertório aqui, e não faz vergonha de tocar em canto nenhum, viu, ó? Aí eu gosto, viu? Alô, Beto! O seu amor ainda mora nesse velho peito, o sentimento que não foi desfeito, ainda choro com saudade sua. Me lembro bem daquele encontro de hora marcada, eu ansioso por sua chegada, a testemunha era o clarão da lua. O seu olhar brilhava tanto que eu até me via, cada palavra que eu te dizia ganhava em troca um beijo carinhoso. O que era bom hoje não passa de uma nostalgia, saiu do rosto a minha alegria, aonde anda aquele amor gostoso? E não vem me ver mais, nem olhar pra trás, pra ver que deixou sem a menor razão o meu coração tronchinho de amor. Olha, não se despeça e nem me peça pra te esquecer, isso é como esquecer a vida e a vida é você. Foi só uma palhinha, viu, pessoal? Eu acho bom, rapaz, acho boa essa música de Flávio José principalmente, rapaz. Ave Maria, é bom demais. Só pra atiçar, estamos em clima de São João. Olha, Helenilza Chagas Brega, no bairro Samanaú, rapaz, um abraço. Conceição, boa tarde.
Boa tarde, Francisco Damião. Que Conceição, meu pai Joaquim tá na escuta do seu programa. Sinto Ramada.
Ramada, São Fernando. Olha, eu tenho um carinho imenso, rapaz, pelo pessoal lá do São Fernando, de São Fernando. E eu digo sempre, olha, por isso que eu digo, o que vale é valorizar a cultura. São Fernando vem numa cultura de todos os anos, tem cantoria, tem festival, cantoria e festival. O povo gosta de cantoria. Agora tem que fazer, tem que promover, rapaz. Aí alguns municípios não promovem, aí o povo cai no esquecimento. Olha que... essa aqui vai dar pra Serra de João no Vale. Pra o meu amigo Cassinho, pra turma boa. Olha que canção bonita, rapaz. Judivan Macedo vai cantar agora. Olha que letra, viu?
Viajando pelo pé da serra, venho enfrentar a guerra onde a paz se esconde. Perambulando, passei fome e sede, trago a minha rede pra armar aonde. Trago a poeira no meu mocotó, a garganta dando nó sem ter o que comer. Venho enfrentar a poluição, porque no meu sertão não dá mais pra viver. Um doutor pro meu sertão, não quero mais voltar. É na cidade grande que eu quero ficar, de um jeito ou de outro aqui a gente come. Um doutor te implora até por caridade, me deixa aqui morando na grande cidade, melhor sentir saudade do que passar fome. No meu sertão a seca chegou, o cacimbão secou, meu gado morreu. A asa branca de sede voou, o juazeiro murchou, não sobreviveu. Trago a viola no meu matulão e o coração partido de dor. Sinto a saudade bater no meu peito, me apertar de um jeito que eu mudo de cor. Doutor, pra meu sertão não quero mais voltar. É na cidade grande que eu quero ficar, de um jeito ou de outro aqui a gente come. Um doutor te implora até por caridade, acha que morando na grande cidade melhor sentir saudade do que passar fome. Emocionado, chorei de emoção vendo meu sertão todo esturricado, minha família implorando pão. Foi uma humilhação, me senti revoltado. Eu venho em busca da felicidade, plantando saudade pelo meu país. Minha coragem me sustenta em pé, eu não perdi a fé de um dia ser feliz. Doutor, pra meu sertão não quero mais voltar. É na cidade grande que eu quero ficar. De um jeito ou de outro, aqui a gente come. Doutor, eu te imploro até por caridade, me deixa aqui morando na grande cidade. Melhor sentir saudade do que passar fome. Doutor, pra meu sertão não quero mais voltar. É na cidade grande que eu quero ficar. De um jeito ou de outro, aqui a gente come. Doutor, eu te imploro até por caridade, me deixa aqui morando na grande cidade. Melhor sentir saudade do que passar fome.
Olha, são 17:55. Ó, daí, Diniz, rapaz, boa tarde.
Bora, meu amigo poeta Francisco Damião. Estamos aqui na escuta do programa. Seu amigo Odair Diniz.
Ô, rapaz, obrigado, meu amigo. É ouvinte e colaborador aqui do programa, obrigado, viu? Odair Diniz. Deixa eu mandar um abraço pra Juninho Sai Rodada, rapaz. Um abraço do poeta Francisco Damião. Um abraço a Ayrton Dias, também na sintonia. Riva Júnior, raposa do Nordeste. Doutor Ariolão Fernandes, um abraço pra ele, pra doutora Luísa. Obrigado, turma boa. O Wilson da Empório. Vamos fazer o seguinte, 17:56. Olha, quem mandar pro meu vai ficar perdido. Mande para o 34213000. Vocês botam assim o nome e a cidade, que agora vai ser na base do improviso, viu? Vocês botam o nome e a cidade no WhatsApp da rádio, viu? Porque eu vou estar olhando aqui, é um olho do gato, outro no peixe. Vai ser olhando pro computador, na hora que os nomes forem surgindo, eu vou improvisando com os nomes que tiver aqui, viu? Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. A partir desse momento eu vou forçar meu juízo, a mensagem do ouvinte é tudo que eu preciso para eu mandar um alô direto de improviso. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Nossa amiga Luciana, Aldonete, já tô certo, errei um pouquinho no nome, o erro foi descoberto, já vão ser entrevistadas no programa de Roberto. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Eu vou dizer a você, no meu repente eu não caio, um alô de improviso, pois aqui é sem ensaio, para Cício dos Chapéus, pra Bia e também pra Caio, pra Rômulo de Zé Chiquinha, um alô especial, tá ouvindo de Natal, tem Edna que está também, reza, reza, homem do bem, mandou um áudio, eu ouvi, estou mandando daqui, mando pra Duda Medeiros, escutando os violeiros em São João do Sabugi, tem gente em Picuí, Eugênio Salles também, esse ouvinte do bem, é alegria pra mim, está em Parnamirim, estou concentrado nele, eu mando um alô pra ele, e a gente se compromete, Ivaneide, Ivanete,
Tem Fábio que está ouvindo o nosso rap de lindo, que é feito de improviso. Fala a verdade, eu preciso. Quinta-feira da semana, um alô pra Luciana e outro pra Aldinete. A gente se compromete, Roberto Flávio presente, tá aqui no ambiente. Já já tenho seis em ponto, eu cantando sem desconto. E um alô quero mandar pra minha amiga Leomar, lá no sítio me ouvindo esse meu repente lindo. Pra Francisca e Amadeu, e o prazer é todo meu. O áudio eu não escuto, da fuja que eu sempre luto. Um abraço eu vou mandar, pra Lobinho eu vou falar. Eu quero dizer agora, não é da boca pra fora. A hora já tá chegando e eu aqui improvisando. Augusto Pedreiro aqui mandou uma mensagem, eu vi. Aldinete tá dançando, com certeza tá gostando do repente do poeta, cumprindo com minha meta. Tem Chiliard em São Bento, eu mandei nesse momento que a poesia ama. Já já final de programa, Roberto entra no ar, o programa começar na hora com meu termina. A cultura nordestina cumprindo com sua meta, sai Roberto e agora quem vai sair é o poeta. Olha pessoal, são 17h59, vem aí Roberto Flávio com 6 em ponto. O nosso Augusto Pedreiro tá ouvindo, é esse aqui.
Boa noite, poeta Francisco Damião, um alô aí para o Daí Diniz aqui que tá falando, é Lubim, Biluzão, Pé de Chumbo. Um alô aí para nossa amiga Ariolã aí, meu advogado do Ceridói do Rio Grande do Norte, Ariolã. Um alô aí para Curió, um alô para Leleu Pitor, Casquinha lá em Janduí, Curió do Botafogo, o Nego Sota, Erivan, o jogador do Corinthians, zagueirão aí, Dedé Bolacha, Sininha, meu velho, Sininha, meu velho. Um alô aí para Canidé de Tica aí, uma boa noite aí para todo mundo, desculpa aí que eu esqueci aí.
Valeu, pessoal. Olha, fiquem com Deus. Vem Roberto Flávio com 6 em ponto. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa, O Som da Viola. Roberto Flávio chega agora com 6 em ponto e eu tô indo embora.
ZYU278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Esta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois enfermos vir curar. Carregar a nossa cruz. pra carregar a nossa
de agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto, agora, na sua 106 FM.
Beleza, muito boa noite. Agora que agora são 18:04, 18:04 na capital do Seridó. Muito boa noite, eu sou Roberto Flávio e a partir de agora estamos iniciando pela 106 FM mais um programa 6 em ponto. Hoje é uma quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. E nesta quinta-feira, início de quinta-feira, nós desejamos a todos vocês uma noite de muita paz, muita saúde e muita felicidade. Hoje, excepcionalmente, o programa não terá participação de Jonathan Araújo. Jonathan Araújo se encontra, nesse momento, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no evento da OAB. E eu vou ficar na companhia de vocês até as 18:05. E hoje nós temos, né, o 6 em ponto hoje é um podcast, um assunto bastante interessante, inclusive foi um assunto que foi proposto por mim, né? E a gente vai debater hoje sobre mídia e mente, como o que consumimos afeta as nossas vidas. E também aproveitar dentro desse tema, abordar a exposição das pessoas hoje dentro das suas redes sociais, né? As pessoas, elas só não estão colocando nas redes sociais quando estão tomando banho ou fazendo alguma necessidade, mas de o resto, né? É o dia todinho, ninguém tem privacidade, né? Ou não querem ter privacidade. Mas aqui é conosco está a nossa parceira Aldinete Pereira, que é psicóloga, sempre participa aqui conosco, e a Yasnaya. Que nome, Yasnaya, Luciana, ela é historiadora e artesã. No nosso banner que nós colocamos, quem está conosco também aqui era o Júnior Rim, não é isso? É o Júnior Rim, ele é influenciador e criador de videomake, né? Só que infelizmente, devido a problemas alheios à vontade dele e a nossa, ele não vai participar do programa, não tem como ele participar, mas a gente vai ficar nesse bate-papo com a Aldinete Pereira. Eu vou chamar de Luciana, tá bom? É mais fácil. Não é que o nome é mais fácil. Então eu vou chamar de Aldinete e Luciana. Inicialmente nós vamos então, boa noite da nossa parceira já aqui de programa, a Aldinete Pereira. Boa noite, Aldinete.
A participação dela, a aceitação. Infelizmente, Júnior não pôde participar por essa situação X. Agradecer também a você pela ideia do tema, né? Em especial também a Denise, que foi Denise que sugeriu os dois participantes, por ela conhecer. E também fica fora, fica nos bastidores, mas sempre está dando esse apoio a gente na realização dos nossos encontros aqui.
Ok, então agora vamos ao boa noite de nossa amiga, também agora a partir de hoje parceira, Luciana. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Roberto. Boa noite, Aldinete. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Espero que meu pai esteja ouvindo, que eu disse a ele, ó, liguei o rádio para nos escutar. E todos os amigos. E quero dizer a vocês que é um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir, colaborar para que seja um programa maravilhoso.
Eu vou logo iniciar então com. E o ouvinte pode participar conosco aqui, mas eu vou logo pedir ao Aldinete. É o seguinte, esse tema, né? Quem escolheu o slogan do tema foi você. E por quê? Pode dar sua opinião.
Na verdade, quando nós pensamos nesse tema, quando ele fala mídia e mente, né, o que é que nós estamos consumindo?
o que é que verdadeiramente nós estamos consumindo e que está ficando na nossa vida, no nosso dia a dia. O que é que nós estamos plantando no outro e em si, diante do que você posta, né? Porque muitas pessoas postam uma realidade de vida que realmente não existe. E a outra pessoa que está recebendo aquela postagem, que maturidade tem aquela pessoa para compreender que ali é só mídia, né? Então, existe essa maturidade de quem posta, essa maturidade de quem recebe e esse entendimento de compreender que nem tudo é real. Mas a mídia, ela poderia muito bem ela ser utilizada de uma forma positivamente na mente das pessoas. Mas o que é que você vê? Você vê pessoas querendo aquela roupa que ficou bonita em fulana. Você vê pessoas querendo aquele casamento que é perfeito. Você vê pessoas querendo a alegria daquela pessoa que é maravilhosa. Você vê querendo participar daquele restaurante que é famoso, que a pessoa esteve lá. Às vezes nem comeu, só tirou a foto, né? Então, é realmente, a mídia ela está trazendo essa positividade ou ela está promovendo o adoecimento mental nas pessoas? Diante do que as pessoas estão consumindo mentalmente diante da mídia.
Luciana, a pergunta é estendida a você. De repente, você já viu o tema, né? E a sua visão dentro desse tema.
Bem, como o Aldinete falou, né? É, tudo que ela já explanou, a mídia, ela tem duas vertentes, né? Ela pode ser utilizada para muitas coisas maravilhosas, para uma construção de conhecimento, de saberes, para você poder se comunicar com alguém que está distante, né? Matar um pouco aquela saudade, você ver aquela pessoa através do telefone, do computador. Mas, infelizmente, ela está provocando um adoecimento gigante, né? Principalmente nas crianças e adolescentes que não têm uma maturidade construída ainda. A gente está vendo muitas crianças, muitos adolescentes com crises de ansiedade, desejando também vivenciar coisas que estão sendo postadas, mas não são vivenciadas, né? Que a gente sabe que as ferramentas, a inteligência digital e as ferramentas que são propostas hoje, você pode fazer, inclusive você pode se passar por outra pessoa que nem é, né? Então, é um caminho, é um lugar muito perigoso para quem não sabe utilizar ela.
Agora, Aldinete, essas comparações nas redes sociais podem gerar algum tipo de ansiedade para as pessoas? Enquanto a Aldinete responde, eu vou pedir aqui a Luciana para ficar aqui no microfone 2, que é para pegar a câmera. Hoje aqui eu sou tudo, né? O garoto das câmeras, tudo. Isso pode gerar ansiedade, essa comparação das redes sociais?
Roberto, na verdade, cada caso é um caso, né? Cada pessoa é uma pessoa com determinadas atitudes e também consequências. Pode acontecer dele gerar ansiedade e ele também pode ser já uma ação como consequência da ansiedade. Então, existe casos e casos, né? Pode ser que ele já está tão ansioso que, como consequência, ele usa a mídia para se acobertar. E a mídia também, ela pode provocar ansiedade, o uso inadequado, né? Na verdade, não é a mídia, é o uso inadequado. Esse uso inadequado, ele vai causar muitos transtornos na vida da pessoa. Não falo transtorno na questão do adoecimento só, mas um transtorno em seu convívio social, convívio familiar, né? Então, são transtornos que podem provocar um mal-estar na vida desse ser humano.
Agora vai para a Luciana. A tecnologia, né? Ela hoje aproxima ou afasta mais as pessoas?
É uma pergunta bem interessante, mas vamos lá. No filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, a gente vê pessoas que assistem só aquele pequeno trecho, né? Que Sim. Ele está sendo engolido lá pelo trabalho, né? Mas ele tem todo um contexto, né? E o que nós estamos vendo hoje é que ela aproxima, de uma certa forma, nesse contato da saudade de alguém que está distante, mas ela tem afastado muito mais. principalmente no convívio familiar. Você veja que as pessoas hoje estão com a mente tão acelerada devido às muitas informações que recebem no dia a dia, né? Porque a gente, na década de 80, 90, a gente não tinha essa tecnologia. Então, nós tínhamos aquele costume de comer, fazer refeições todo mundo junto, conversar olho no olho. Hoje em dia, não temos mais isso.
É verdade.
Você para no restaurante, está todo mundo com celular, está todo mundo com problema, está todo mundo não sei o quê. Às vezes você está ali conversando com uma pessoa e a pessoa está, tipo, a cabeça dela está na mídia, no que tem que responder, no que tem que fazer. Então, quando a gente fala na questão da vida privada, né? É, nós derrubamos os muros que construímos. Então, quando nós construímos os muros para ter essa diferenciação, esse aparto, né? Do nosso trabalho para o nosso refúgio, para o nosso sossego, aquele momento que era nosso, que era o lar, hoje em dia nós não temos mais, né? Então, hoje em dia, infelizmente, as mídias, elas estão separando muito mais do que aproximando as pessoas, principalmente com relação à família. Hoje os pais, as crianças ficam ali muitas vezes querendo um minuto da atenção dos pais, e os pais estão lá no celular, ou jogando alguma coisa, ou assistindo um vídeo, porque acaba sendo envolvente. Se a gente não se, tipo assim, se a gente não tiver cuidado, não se policiar, a gente acaba sendo consumido por essas mídias que são propostas todos os dias.
E esse contato, Roberto, quando o Narinha traz a questão do familiar, antigamente a mãe conseguia ir no quarto do filho. Hoje ela não vai mais.
Pergunta pelo celular.
Pelo celular, vai jantar o quê? Vai comer o quê? Então, assim, e a criança era induzida, nós fomos induzidos a ir para a mesa. Hoje tem residência que nem tem mesa. Né? Então, assim, hoje, através desse uso dessa tecnologia mal utilizado, principalmente no jovem e na criança, ele vem com esse afastamento dentro de casa. Simplesmente pelo contato. O contato de tomar a benção pelo celular, quando toma, vai comer o quê? Ei, se acorde pelo celular. A mãe não tem mais acesso ao filho e o filho não tem mais acesso aos pais. E ainda diz assim, esses dias eu peguei uma criança conversando com ela e ela disse assim, eu observava ela disse, tô estressada no celular. E eu olhei e disse, você tá estressada com o quê? Ela disse, não tô ganhando nesse jogo. Então, assim, um linguajar que a criança está trazendo, o que é o estresse? O estresse é uma doença, né? E a criança está estressada porque não está ganhando.
Eu vi essa frase há 5 anos atrás com um sobrinho meu de 6 anos. Já filho de uma sobrinha minha. Isso, assim, isso me deixou assim, de queixo caído, né? A criança dizer, não é engraçado. Às vezes os pais riem, né? Os tios, mas não é engraçado. A criança dizer, eu estou estressado. Você imagina uma criança estar estressada por causa do jogo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Já que estamos falando de filhos, né? Eu até fiz um comentário aqui semana passada. Hoje é que a gente mais vê os pais para poderem ter, entre aspas, um pouquinho de tranquilidade. Pega um celular e entrega a uma criança de 2 anos, de 3 anos. Hoje o que você mais se vê são crianças de 2 e 3 anos com o celular. Tudo bem que está olhando um desenho, aquela coisa toda. Mas na visão de vocês, né, isso seria o correto? Fiquem à vontade, quem quiser falar. A pergunta é a mesma para as duas.
Bem, psicologicamente, não. A criança de 0 a 3 anos, o ideal é que o contato dela com tela seja zero. Por quê? Porque até 3 anos, ela, o que é que ela pode causar? Ah, mas ela está só entretida, né? A gente escuta, ela fica quietinha, né? É o déficit de atenção, a dificuldade no ato do aprender, a criatividade da criança, o próprio desenvolvimento da criança em convívio social. Então, assim, os pais hoje, eles não têm a noção do que a tela pode causar em uma criança de 0 a 3 anos. Então, enquanto psicóloga, Aldinete, qual é o tempo que a minha criança de 0 a 3 anos ela pode ter acesso à tela? Zero. A partir de 4 anos, pode ir liberando 1 hora por dia. Porque a criança também ela precisa ter, né, acesso aos avanços, a tudo que está ocorrendo. Mas ter acesso é uma coisa. E pegar aquela situação, aquela mídia, aquele celular, aquela tela e colocar como fazer parte de uma rotina de desenvolvimento de uma criança, aí quando chega na fase da adolescência, aí vem. Esse menino só quer saber de celular, esse menino não quer estudar, mas não sabe o que foi que plantou. Então, se colhe uma situação, se planta uma situação hoje, amanhã irá colher consequências.
Luciana?
Tudo que a Aldinete falou é muito interessante, porque a gente sabe que também ela não tem a maturidade do que ela vai ver, né? E os pais, consequentemente, acabam perdendo o controle. Então, a maioria dos pais jogam a responsabilidade para as escolas na questão da educação dos filhos, quando na realidade a responsabilidade é de cada um, né? O pai e a mãe querem jogar mais a responsabilidade para os professores na questão da educação e da educação moral. E isso é um papel que os pais devem cumprir. Então, a partir do momento que você deixa seu filho num celular, numa tela, o dia inteiro, ele vai acabar, tipo, criando aquele mundo para ele, né? Então, acaba a questão da desobediência para ele. O que a gente vê muito, eu vejo muito, as crianças, tipo, não quer comer aquilo, já começa a se jogar no chão, já fazendo birra, já tudo no mundo, né? Então, de uma certa forma, os pais acabam se tornando refém dos filhos, porque tem que fazer aquilo que eles querem. Se não fizer, vai o escândalo. Aí, para que as pessoas não vejam o escândalo, vai, não, libera, né? E isso acaba trazendo um adoecimento muito. Os pais não têm noção do adoecimento que causa nas crianças. São extremos.
Só para complementar o que você disse, que eu vou mudar a pergunta. Semana passada a gente leu aqui, eu li uma matéria onde a Estrela, aquela indústria de brinquedos Estrelas, ela pediu recuperação judicial, né? Quebrou. E sabe qual foi o motivo? Os padrões que mudaram, ou seja, eles que fazem brinquedos para as crianças, mas as crianças, quando eles dizem que o padrão das famílias mudaram, significa que as crianças, os pais, deixaram de dar brinquedos aos seus filhos, né? Então, assim, é terrível. E ela falou, a Aldineto falou da questão da criatividade. Eu gosto muito de conversar com pessoas da minha idade, eu já estou com 55, e assim, as crianças de hoje não têm realmente essa criatividade, né? Eu, com meus 13 anos, uma sandália torada e uma lata de óleo virava um carro. Hoje as crianças não sabem disso. Até um amigo meu disse, ele tem duas filhas, né? São uma de 12 e outra de 13 anos. 12 e 14, perdão. Ele disse, eu queria que fossem homens para ir brincar de garrafão e levar a mãozada. Que era uma brincadeira que a gente tinha. Mas olha, eu vou fazer também uma pergunta agora que serve para vocês duas. A gente tem tempo ainda do primeiro bloco. Hoje, como eu disse, a gente está tendo uma exposição muito grande das pessoas nas redes sociais, né? As pessoas, elas acordam de manhã, acordei, boto uma foto, vou tomar café, aí estou tomando café, vou para o trabalho. Tudo que se faz se posta nas redes sociais. Eu sigo algumas pessoas, eu fico muito curioso no Instagram. Tem pessoas que elas vão à academia 5 vezes por semana. 5 dias ela tira foto com a mesma pose, no mesmo local, de frente pro mesmo espelho. Assim, então, assim, isso, vamos lá, psicologicamente, Aldineto, isso, essa exposição, porque você está expondo a sua vida. Essa exposição, a psicologia, o que é que ela diz sobre isso?
É como eu disse desde o início, né? Tem casos e casos, né? Pode ser alguém que está. Ela é tão restrita. Tem pessoas que, dentro da própria depressão, ela não consegue se arrumar para ela. Mas ela consegue ajeitar o cabelo e passar um batom para tirar uma foto no Instagram. Né? Então, assim.
Isso então pode ser um sinal?
Pode ser um sinal.
Pode. Cada caso é um caso, mas pode ser um sinal.
Pode ser um sinal e cada caso é um caso, né? Tem a pessoa também que ela está somente para chamar a atenção. Tem aquela pessoa que ela tem o foco em alguém. Ela está apostando devido a alguém, né? É para alguém.
Esperar a curtida.
Isso, é para alguém, é a curtida de alguém, é atingir alguém, é para que alguém veja aquilo. E tem a pessoa que é só para satisfação do seu ego. Por isso que eu digo, isso tem casos e casos, né? Às vezes é aquela pessoa que não sabe lidar com a rejeição. Às vezes é a pessoa que ela recebeu sempre um não. E a rede social hoje te dá um sim, dá a oportunidade dela fazer o que ela, dela mostrar o que ela idealiza, entendeu? Às vezes é alguém que está postando na academia, que ela nem gosta da academia. Mas ela vai em função do outro, porque tem alguém que faz, porque fulaninho posta, então eu tenho que postar também. Então, assim, psicologicamente a gente tem que ver o caso, né? Por quê? Porque esse caso ele pode vir como consequência ou ele pode, através dele, trazer outras consequências para a vida daquela pessoa, automaticamente traz para a vida do convívio familiar, do convívio social, porque eu digo, a sociedade, ela cobra tanto da gente, em especial do ser mulher, que eu digo, é uma cobrança tão grande para você ser mãe, para você ser mulher, para você ser profissional, e a sociedade ainda olha para mim e diz que para eu ser bonita eu tenho que ser magra. Simplesmente pelo fato de ser mulher. E como a mídia está me cobrando em si uma mulher magra, eu não tenho a maturidade suficiente de compreender o que é ser magra. E eu vou fazer.
No seu caso, Luciana, essa a pergunta é a mesma, né? Essa exposição. Você, enquanto historiadora, né? Qual é a sua visão com relação a isso?
Essa exposição, ela acaba trazendo tragédia para muitas pessoas, né? Principalmente quando a gente fala na questão do bullying, né? Você pega ali alguém e joga numa mídia que em poucos segundos já vai estar no mundo todo, né? Então, ela traz uma destruição que pode ser fatal para muitas pessoas, né? Então, ela pode trazer algo de bom, que é com relação àquelas pessoas que trabalham com a mídia, né? Se expondo, trazendo a sua vida, como você falou, posta café da manhã, está na academia, está nesse, naquilo. E muitas vezes ela está vivenciando uma pressão, né, que a sociedade impõe sobre ela. E também vem o lado da comparação. Ok, muitas vezes você vai lá, pega aquelas fotos que tem filtro, né, coloca lá várias postagens, uma perfeição. Quando você se depara, vai se olhar no espelho, você vê que não é aquilo. Então pode trazer um entristecimento da alma na pessoa, né, e ela começar a se julgar, né, e principalmente entender que nem tudo que nós vemos é verdade. Porque muitas pessoas que estão ali, a magreza, como a Aldinete colocou, a magreza que está ali, muitas pessoas estão lá, fez as cirurgias plásticas, né, as redutoras, fez isso, fez aquilo, fez diversos procedimentos para chegar naquele padrão. Então, quando existe essa comparação que eu ouvi num programa que estava passando, eu não estou lembrando qual era, eu sei que era um documentário, falando justamente da influência das mídias na vida das pessoas. Tinha um adolescente de 12 anos. Um adolescente de 12 anos que ela seguia outra adolescente. E foi feito. Ela era uma criança ativa e saía com o pai para pescar, para passear, para todo mundo. De repente ela começou nesse comparativo, que queria a vida daquela outra adolescente. Que queria a maquiagem, o rosto, porque não era perfeita, porque não era bonita como aquela adolescente. E essa outra adolescente já faz a mídia social com a mãe. Que a mãe tentou, não deu certo. Aí colocou a filha, viu que a filha deu certo. Aí ela pegou carona e começou a vivenciar com a filha. E muitas vezes a criança, tinha até gravando, né, lá no programa, a criança lá não queria fazer mídia quando estava na academia, e a mãe, não, tem que fazer conteúdo. Tem que fazer conteúdo. Então, é algo que está causando muito adoecimento nas pessoas.
Olha, eu vou antecipar aqui o bloco comercial, o primeiro programa do deputado de Justiça, a gente vai antecipar, até para que no segundo bloco a gente ganhe mais tempo. Eu já vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Já que o assunto é redes sociais, hoje o IA, o GM, chato, GP chato, não sei o que lá. Eu estava até comentando com a Adriana e com o poeta Francisco, por exemplo, que eu estou recebendo convites pelo Instagram, aí vem ali, uma pessoa tem 70 fotos, mas eu não sei se é a pessoa, porque tudo é montagem, é uma montagem. Eu digo, eu não sei se eu estou falando com alguém ou com um robô. Então, assim, a próxima pergunta para vocês é justamente sobre isso, né? As pessoas que usam muito as redes sociais, mas elas não se mostram. Ela pega uma foto dela e bota lá aquele monte de montagem. né? Eu até vou aproveitar e dizer, não mandem convite para mim assim que eu não vou aceitar. Olha, 18h28 a gente vai até a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, programa RN Debate, e voltamos daqui a pouco, após o programa, em um pequeno bloco comercial, um tempo que eu vou dar água aqui às meninas.
Começa agora, RN em Debate.
Olá, Caicó. Olá, Seridó. Olá, meu Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um RN em Debate. Você vai ouvir agora o deputado estadual Adjuto Dias.
Olá a todos que nos acompanham em mais um programa RN em Debate. Bom, pessoal, no programa de hoje vamos falar aqui com vocês sobre um projeto de lei de nossa autoria que foi agora aprovado na CCJ. Então, sendo aprovado lá, agora o projeto segue sua regular tramitação até chegar ao plenário e, ao final, aí, quem sabe ser aprovado e então virar lei. Esse projeto de lei, ele busca proteger os trabalhadores terceirizados. Vocês sabem que é muito comum, por exemplo, as prefeituras, o governo do estado, ter trabalhadores que têm um vínculo terceirizado. Então, a prefeitura ou o governo contratam aí uma empresa e essa empresa recebe repasses do governo e a empresa é responsável por pagar o salário dos trabalhadores. E é muito comum, pessoal, vocês ouvirem aí no noticiário que essas empresas muitas vezes atrasam salário, vários dias de salário atrasado. E a gente sabe que essas empresas, elas têm por obrigação contratual pagar o salário dos seus trabalhadores até o quinto dia útil de cada mês. Então, essa obrigação é das empresas. Agora, também é importante a gente lembrar que o governo, por sua vez, também tem por obrigação realizar os repasses a essas empresas de modo que essas empresas possam minimamente ter ali um fluxo de caixa a permitir que não se atrase esses salários. Eu posso até estar enganado, mas eu me lembro que essas empresas também têm que ter alguma reserva financeira para aguentar, para suportar o pagamento dos salários sem atrasar, mesmo que o governo às vezes atrase aí por até 90 dias. Então, mesmo o governo, às vezes, atrasando os repasses às empresas, mesmo assim é bom lembrar que as empresas, elas têm por obrigação manter o salário em dia, mesmo que o governo atrase os seus repasses até 90 dias. Então, pessoal, diante desse contexto, o nosso projeto de lei, ele prevê aí uma série de penalidades em caso de descumprimento do pagamento do salário por parte das empresas. E essas penalidades vão desde a aplicação de multa, desde a advertência a essas empresas e também em casos mais graves de reincidência, de descumprimento reiterado das obrigações trabalhistas, a empresa sofre até rescisão unilateral do contrato por interesse da administração pública. Essas previsões, elas também existem, em certa medida, na lei de licitações, mas elas agora passam a ser expressas na nossa legislação estadual, inclusive em casos mais específicos de descumprimento. Então, a gente busca daí uma maior proteção ao trabalhador para que esses trabalhadores não tenham os seus salários atrasados. É importante a gente acompanhar aqui toda a tramitação desse projeto, sua aprovação, e a gente poder voltar a falar desse projeto quando vir a lei e também observar aí que o governo do estado utilize desse instrumento para garantir que as empresas não venham a atrasar os salários de seus empregados. Então é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui com o programa de hoje. Antes de encerrar o programa, queria mandar um abraço aí a Cláudio Ovidio do restaurante Ponto Certo. A gente teve essa semana em Caicó, passou lá, teve lá almoçando. Então, a gente manda um abraço aí para Cláudio Ovidio e toda a sua família. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa. Um forte abraço.
Termina agora.
RN em debate.
Há 6 anos no mercado, o restaurante e marmitaria Birosca da Eliane vem proporcionando uma alimentação diferenciada na gastronomia. Seja para um café reforçado, um almoço caprichado bem regional ou uma escolha mais leve para o dia a dia, a Birosca da Eliane une tradição, saúde e autenticidade em cada prato, com self-service e em delivery. Trabalhando também com comida fit, orientada pela nutricionista Patrícia Monteiro. Entrega totalmente gratuita até às 13 horas. Pedidos pelo WhatsApp 84 99677 0455, localizado na Avenida Rui Maris, 47B, Boa Passagem, Caicó, Birosca da Eliane. Acompanhe pelo nosso Instagram, @Birosca da Eliane.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu. Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia. Sempre que precisar, Rede Farma e você juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma.
Juntinho com você, em qualquer lugar.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM.
No Siridó, impressão tem nome. Gráfica Aligrafe. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligrafe que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligrafe. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Olha agora que agora são 18h36, 18h36 na capital do Seridó. Chama daqui um abraço para a turma que está em sintonia conosco. Deixa eu ir aqui, deixa eu olhar. É o nosso amigo Geraldo, Geraldo Borges, está em sintonia conosco, dizendo que o programa hoje está top. Valeu, Geraldo. Muitíssimo obrigado. Um abraço também, deixa eu ver aqui, para o meu amigo Severino. Grande Severino, só estou Severino, só tem Severino aqui. Severino dizendo o seguinte: tudo que essas meninas estão falando é a realidade. Valeu, Severino, muitíssimo obrigado. É, rapazinho Flá. Boa noite, 106. Só a verdade o que essas moças estão dizendo. Toma as palminhas. Obrigado, rapazinho Flá. É o Bruno César. Boa noite, aqui é Bruno César falando diretamente da Conveniência Família aqui no bairro Castelo Branco. Valeu, Bruno César. Muitíssimo obrigado. É, Patrícia Medeiros está aqui conosco, dizendo hoje o programa está top. Obrigado, Patrícia. Muitíssimo obrigado. É, Lucineide. Deixa eu ligar aqui, porque tá, só tem Lucineide. Ah, tá aqui, Lucineide Freitas. Valeu, Lucineide, muitíssimo obrigado. Ela só botou assim, show, top, né? Muitíssimo obrigado, você pode participar conosco, 3421-3000, é o WhatsApp da 106, se você tiver alguma pergunta para fazer. Hoje o tema é mídias, redes sociais. É, por falar em mídias, qual foi a pergunta que eu fiz, que eu não me lembro mais? É sério, não estou me lembrando da pergunta, não. Nós fomos comer bolo, sabe o que é isso? A culpa é de... Né? Das fotografias. Ou das fotografias.
Acho que foi a questão de como afeta a questão da exposição, né? As pessoas se moldam para se exporem.
Isso, exato.
E assim, é tão interessante isso que as pessoas buscam através de uma postagem uma perfeição, que é uma perfeição que nem elas próprias acreditam. Né? Eu vivenciei essa semana, a pessoa tirava uma foto, aí dizia, todo mundo parava antes de comer para essa pessoa tirar a foto. Aí ela tirava a foto, aí a gente ia começar a comer, ela dizia, não, volto, não prestou não. Aí voltava todo mundo para tirar a foto. Não, aí não prestou não. Aí eu disse, mulher, eu tô com tanta fome que eu vou comer, depois você tira a foto. Mas tinha que tirar uma foto e a gente olhava, todo mundo olhava a foto, estava perfeita, mas estava boa, mas para ela não estava. Então, assim, se busca uma perfeição para ser postado, aí vem os questionamentos. Uma perfeição para quem? Uma perfeição por quê? Se nós sabemos que o nosso corpo envelhece, se nós sabemos que o cabelo branco vai surgir, o porquê de ter que mostrar essa perfeição? Uma necessidade do eu de mostrar algo para satisfazer alguém ou para satisfazer só o meu ego?
Essa exposição se dá muito para que as pessoas tenham a validação dos outros, né? Muitas vezes você está ali se expondo só para buscar like, validar. E com essa exposição também traz os haters, né? Que vão ali pegar pesado muitas vezes, né? Então a gente tem também o adoecimento de muitos influencers.
Muitos.
Né? Muitos influencers estão adoecendo. Né? Eu acho muito interessante. Às vezes eu acompanho as postagens de Vaguinho e Laurinha, eu acho interessante que às vezes eles respondem, né? Por quê? Porque não é que você está no meio social, você pode chegar e se meter e dizer o que você quer, né? Não é isso. Você tem uma exposição ali, mas também tem limites, né? E muitas vezes esse adoecimento que as pessoas estão tendo é na busca daquela perfeição que não existe, que está sendo criada através de ferramentas, né, de inteligência artificial ou de cirurgias reparadoras, né? E o que esse adoecimento está provocando uma depressão, né? O adoecimento principalmente nas mulheres, que tem que dar conta de tantas coisas e ainda tem que estar linda, perfeita.
Olha, a Alzira Félix, ela até, o programa é bom por isso, né? Ela disse, não, a pergunta que você deixou lá foi as pessoas, né? Da questão do convite, que pega a foto delas, mas aí faz uma maquiagem, isso, algo, né? usa esses aplicativos que tem, que provavelmente segura a pessoa, né? Então, assim, o ser humano tá lá, eu tenho meu Instagram, eu pego lá 30 fotos minhas, todas aquelas 30 fotos eu coloquei ali, fui lá no chat, sei nem qual é o nome desse negócio aí, esse negócio aí, o IA, agora tem mais o Gemini, né? Minha sobrinha foi quem mandou eu treinar com isso, eu vou lá perder meu tempo com isso. Eu vou, nada, vou perder meu tempo com isso, não. E aí as pessoas maqueiam, vai lá, às vezes eu tô com essa camisa, eu tiro essa camisa, coloco uma outra, coloco um moletom, enfim, alguém manda convite para você, mas as fotos de lá não é a pessoa. Então, assim, na visão de vocês, por que as pessoas se modificam tanto para enviar, criar uma rede social e enviar convites?
Essas modificações, ela chegou com esse intuito realmente de você, quando você não se encara, né? Quando você está insatisfeito com alguma coisa. Que uma situação é uma insatisfação com alguma coisa. Aí a gente pode considerar algo comum. Você está insatisfeito com um cabelo branco que está surgindo, você está insatisfeito com uma ruga que apareceu. Agora, tem pessoas que estão insatisfeitas com o todo, né? É com os olhos, é com a boca, é com o nariz, é com a orelha, é com o seio, é com a barriga, é com o bumbum, é com a perna. Então, existe a pessoa que ela está insatisfeita com o todo. Então, a inteligência artificial, quando chegou, essa pessoa que está insatisfeita com o todo, ela viu a possibilidade dela conseguir maquiar algo que nem ela conseguiu. Então, o que é que ela vai postar? Ela em si ou ela maquiada? Ela maquiada. Por quê? Porque ela vai ter a aceitação do outro.
Luciana?
É aquela questão também da distorção de imagem de si mesmo, né?
De si mesmo.
Você se olha no espelho e não se identifica. É, e principalmente nos casos de anorexia.
É.
Né? Uhum. Você vê a pessoa que já é magra e ela se enxerga gorda. Né? Então, pela validação do outro, as pessoas estão vivenciando, estão deixando de vivenciar o seu eu, né? E buscando o que está acontecendo, o que está em alta, o que está sendo aprovado. E muitas vezes colocando até a própria vida em risco. Né? Que a gente tem visto muitas pessoas, tipo assim, que já são belas, mas em busca de mais perfeição, acabam morrendo.
É, eu vou fazer a pergunta, inclusive, agora para você, né? É, a gente está perdendo essa capacidade de viver momentos mais, digamos, sei lá, mais familiar, mais românticos, né? É por causa das telas?
Com certeza. Com certeza. Isso aí a gente tá vivenciando todos os dias. Tanto no seio familiar, em casa, como num restaurante, como num filme que você vai assistir, tá o outro lá de olho no celular. Eu particularmente, eu tenho muito uma questão comigo. Final de semana, tipo assim, raramente eu tô lá para responder alguém, né? Porque acabam muitas pessoas me procurando para pedir ajuda, conselhos e tudo mais. E, tipo assim, durante a semana eu não faço questão de responder. Eu tenho os horários que eu paro para responder, né? E vou respondendo. Mas chega a entristecer a gente. Porque muitas vezes você quer ali conviver e compartilhar aquele momento e quem tá do seu lado não quer.
É, eu já ia fazer uma pergunta pra você que é outra. O Instagram pra mim é pra eu curiar. Eu sou muito curioso. Pesquisar e curiar. E agora o Instagram criou um momento instantes, né? E aí a pessoa vai colocando a foto. E ontem um casal, amigo meu, ele colocou. E tem pessoas que estão usando, sem saber o que é. Vai lá e clica. Pss. E aí tinha 6 fotos. Esse casal, amigo meu, 6. Quem tirou, quem fez foi a esposa. Em todas as 6, e até tem umas. Tem umas que é um pouquinho um ângulo, vai mudando alguma coisa. Em todas as 6, o marido estava com o celular. Em momento nenhum, ele prestou atenção que ela estava tirando fotografias.
Nem sabia o que estava acontecendo.
Não sei se ela fez de propósito, mas enfim. É, Aldinete, pela psicologia, como identificar quando o uso da internet está se tornando prejudicial?
A primeira situação que é visível é o afastamento social. É visível. Porque você está aqui tentando interagir com a pessoa e a pessoa não consegue. Ela não consegue se situar. Eu já fiz testes com pessoas adultas, da pessoa estar no celular e eu contar uma história ao lado da pessoa. Aí eu vou e toco na pessoa e digo, e aí, você acha o quê? De quê? Porque ela está ao seu lado, mas ela está concentrada em só passar o dedinho. Só subir ou só descer. Porque ali ele está ativando o prazer. É prazeroso só passar aquele dedo na tela do celular do Instagram. Causa um prazer muito grande. Por isso que as pessoas ficam fascinadas ali. E muitas pessoas que são ligadas na mídia, às vezes ela nem posta. Ela só é curiosa como você. Ela só vai estar lá porque está lá. Também provoca a sensação do prazer. Né? Então, o que que acontece? A pessoa que fica ali, ela causa um mal, seja, isso pode acontecer na criança, que ela está ali com a telinha do celular passando, né? E ela não, ela está de corpo presente. O adolescente, o adulto também, né? Isso acontece com qualquer pessoa que está ali fascinado na rede social.
Eu estou rindo aqui porque eu vou fazer uma pergunta que serve para vocês duas também. Existe um outro tipo de pessoa, eu sou o curioso, né? E tem um curioso que quando ele não consegue detectar, ele fica, parece meio nervoso. Por exemplo, nós até conversamos aqui, Aldineto, eu boto uma música bem romântica, bem, né? Aí vai lá alguém, tá roendo, tá apaixonado. Aí eu digo, aguarda de amanhã, aí no outro dia eu vou, coloco a religiosa. Porque tem também o curioso, mas o curioso que quando ele não consegue, digamos assim, decifrar o que aquela sua postagem diz, fica assim incomodado, é isso?
É porque assim, mas isso faz parte da curiosidade, né? Ele fica tão curioso que ele não aguenta. Eu gosto muito de postar e bota localização, aí eu coloco no meio do mundo, aí pronto, aí você não tem ideia. Ah, eu conheço. Ah, eu já vi. Ah, isso é aonde? Ah, você tá viajando de novo? Então, assim, isso faz parte da curiosidade, porque as pessoas compreenderam que você vai postar tudo em tempo real. Quando você não posta em tempo real, incomoda, né? Então, assim, esse tempo real, ele também trouxe risco até a própria vida, né? É interessante que a gente realmente, a orientação é que a gente não poste em tempo real por segurança da nossa própria vida. Então, tudo na mídia, tudo nas redes sociais, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Nós precisamos ter uma sabedoria maior que a inteligência artificial para não deixar essa inteligência artificial, essa mídia, ela conduzir a nossa vida. É, a nossa vida é o nosso bem maior. E a gente precisa tomar esse controle, essa rédea da situação. Começando do ser criança até adulto, porque nós temos adultos já doentes, porque a mídia está conduzindo.